Agora passa a palavra a nossa querida ministra Miriam Belchior.
Obrigada, presidente Lula. Queria cumprimentar o vice-presidente Alckmin, a todos os meus colegas, ministras e ministros. Dá para você aqui?
Isso.
Obrigada. Preciso que levante as telinhas, por favor.
Está aqui já. Aumenta o som. Vou aumentar.
Minhas colegas, ministras e ministros, nossos líderes, Pimenta na Câmara, Randolph no Congresso e senador Jacques Wagner no Senado. Presidente, eu vou apresentar agora um balanço das ações do seu governo nos últimos 2 meses só, né? Porque há 2 meses atrás, pouquinho, um dia mais do que 2 meses atrás, nós fizemos aqui o levantamento, um balanço, né? O ministro Rui Costa apresentou um balanço dos 3 anos e 3 meses de governo. Então, eu vou fazer hoje esse balanço de 2 meses. E eu faço essa apresentação como porta-voz de um trabalho que é coletivo, né? O que aparece nesse balanço é resultado do empenho de cada um dos ministros do seu governo. São ministras e ministros entregando direitos, serviços e obras e transformando a sua prioridade política em entregas concretas para a população. E esse movimento só é possível, presidente, pela sua liderança. Porque é uma liderança que orienta o governo tanto para olhar para quem mais precisa, como para olhar para o futuro do país. Não faz só uma coisa ou outra. É um governo que combina cuidado social com crescimento econômico, proteção de direitos com retomada de investimentos e, sobretudo, defesa intransigente da democracia e da soberania nacional. O senhor, presidente, desde o ano passado, tem dito para nós que 2026 era o ano da colheita. Eu posso dizer, senhor presidente, que a nossa safra é recorde. Em todas as áreas que a gente olhar, a nossa safra é recorde. Por isso, a ideia aqui é apresentar o que de maior relevância a gente fez nesses últimos 2 meses e o que nós vamos ter logo na sequência aqui, no timing que o senhor começou falando para a gente. De antemão, quero me desculpar com os ministros, eu não vou falar de tudo, o tempo que eu tenho não permite que eu fale de tudo, mas acho que vou falar de muita coisa. Quem que vai pilotar? Passa para mim. Passa para mim, por favor. Já passou demais. Primeiro, esse primeiro bloco é o cuidando das pessoas, né? Nós temos aquele conjunto de entregas que fala diretamente com a vida cotidiana da população brasileira. E o senhor, presidente, fez tanto pela população, que o senhor já citou aqui no começo, que o Brasil... Pode passar. Não tem o passador, não? Ah, por favor, acho que é mais fácil para mim. É o que pedi agora. Senão vou ter que ficar pedindo... Obrigada. E aí o senhor já falou aqui, o senhor fez tanto pela população que mais precisa, que o Brasil alcançou o melhor IDH da história. A tela que os senhores estão vendo aí, o gráfico, né, mostra vários tons de azul. Não é belezura gráfica, não. São os vários níveis do IDH. O mais baixo... O azul mais escuro é o nível de IDH baixo. Desde a década de 90, o Brasil não estava nisso. O Brasil atravessou, a partir da década de 90, no de médio desenvolvimento. No seu primeiro ano, do seu primeiro mandato, o Brasil passou para o andar de cima, passou para o de alto desenvolvimento. E agora, presidente, o Brasil acaba de passar para o nível seleto dos países de muito alto desenvolvimento. Isso é muito importante para o nosso país, porque representa um resultado importante de enfrentamento de uma das maiores chagas que nós temos no Brasil, que é a desigualdade social. Então, acho que essa é uma conquista recentemente divulgada que a gente precisa comemorar. Falando em qualidade de vida das pessoas, também foi uma vitória importante a aprovação da PEC de fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e aguardamos agora a tramitação dela no âmbito do Senado. Nesse período também foi extinta a taxa das blusinhas e nós começamos o trabalho de redução da fila do INSS e já 800 mil beneficiários estão recebendo benefícios. E lembrar, acho que essa é uma informação muito relevante, todo mês entra 1 milhão de pedidos no INSS por benefícios. Então, todo mês tem 1 milhão, o nosso estoque se renova em 1 milhão de... Então, o que quer dizer que nesses 5 meses desse ano já foram 5 milhões mais 800 mil, tá certo? Que receberam benefícios do INSS. Presidente, o senhor decidiu enfrentar um problema importante da população brasileira, que é o endividamento das famílias, e tomou medidas para ajudar que elas renegociassem suas dívidas em melhores condições. E isso já começou a acontecer, mesmo com o lançamento recente que nós fizemos. Significa que tanto as famílias quanto as empresas estão voltando a respirar, ter o nome limpo, o orçamento reorganizado e capacidade de consumo retomada. O novo Desenrola Brasil Famílias, com 24 dias de operação, já renegociou 1 milhão e 400 mil operações com descontos de 85% em média na dívida original. De 20 bilhões, a dívida caiu para menos de 3 bilhões para essas famílias. Mais da metade delas, 854 mil, com desconto obtido, puderam quitar à vista a dívida, não ter mais parcela para pagar, mesmo com as condições mais adequadas para elas pagarem um número de parcelas maior e de menor valor. Mesmo com isso, mais da metade quitou sua dívida. O FIES, o novo Desenrola Brasil FIES, com 13 dias de operação, já realizou 82 mil operações com 80% de desconto. Opa, onde que eu vou? O que aconteceu? Ah, foi. No novo Desenrola Brasil Empresas, com 28 dias de operação, também 85 mil operações negociadas, e o novo Desenrola Rural teve 28 mil operações renegociadas. E temos uma próxima entrega prevista, que é o Desenrola Adimplentes. Com esse programa, nós vamos ajudar quem paga em dia as suas prestações, mas sua muito para fazer isso, e que também precisa ter melhoradas as suas condições. Nós, para poder operacionalizar bem a primeira parte, demos um faseamento entre os dois lançamentos para poder agora entrar com essa nova proposta que vai ajudar também quem está pagando a sua dívida em dia. Presidente, o senhor também está enfrentando de forma firme a violência contra as mulheres em várias dimensões. Como o senhor tem dito, tenho acompanhado o senhor às viagens, o senhor tem dito sempre que nesses pouco mais de 100 dias nós já fizemos mais do que nos últimos 100 anos. E é verdade. No Pacto Brasil contra o Feminicídio, nós fizemos várias ações, destaquei algumas aqui. A Operação Mulher Segura já prendeu mais de 6 mil agressores em todo o país. Lançamos o Centro Integrado da Mulher Segura, que é um núcleo de informação para poder atuar contra a violência contra as mulheres de maneira coordenada com cada um dos estados brasileiros. O senhor assinou um decreto importantíssimo de proteção às mulheres no ambiente digital. Nós vimos situações horrorosas nas redes de incentivo à violência contra a mulher. Esse decreto permite, além de restringir esse tipo de conteúdo, ele também estabelece remoção em até 2 horas de conteúdo íntimo para preservar as mulheres afetadas por esse tipo de ação. E inauguramos a Casa da Mulher Brasileira em Aracaju e o Centro de Referência em Garapuava. O Centro de Referência é uma casinha da mulher brasileira, mas do porte dos municípios menores. E teremos, presidente, no próximo período, uma segunda edição da Operação Mulher Segura, com duração continuada de 7 meses. Vão ser 7 meses prendendo agressores pelo Brasil inteiro para evitar, para conter esse aumento enorme de feminicídio no Brasil. Outra frente importante, presidente, é que o senhor está enfrentando com mais força ainda a violência, a violência do crime organizado, né? O crime organizado em si. E os primeiros resultados, presidente, com 18 dias desde o lançamento, já tem resultados importantes. Nós já fizemos, nesse período, 11 operações integradas com mais de 9 mil profissionais que resultaram na prisão de quase 500 pessoas e mais de 360 milhões de prejuízo às estruturas criminosas, né? Então, pegando asfixia financeira, maior segurança do sistema prisional, enfrentamento do tráfico de armas e qualificação da investigação de homicídios. Fizemos a primeira operação MUTI, né? Que é um equipamento lá que identifica onde tem celular que não devia estar dentro do presídio. Fizemos simultaneamente em 49 unidades prisionais e apreendemos 680 celulares. Essas operações serão feitas mensalmente de surpresa para desmontar a forma de comunicação dos membros dessas redes de crime organizado com os seus comparsas externos, né? Os que estão na prisão, com aqueles que estão fora da prisão. Além disso, o senhor autorizou a nomeação de 1000 novos policiais federais para poder dar mais corpo para todas as operações que precisam ser feitas. Na saúde, presidente, o Agora Tem Especialistas deslanchou de vez. Nós chegamos a 81 carretas em operação. Nesses 2 meses, nós atendemos 78 mil pessoas e fizemos 207 mil exames e cirurgias. Isso é metade do que a gente fez até agora do Mais Especialista, que são mais ou menos 400 mil exames e cirurgias, mostrando como ele está alavancando com a ampliação do número de carretas que está sendo distribuídas por todo o país. 52% dos municípios brasileiros estão cobertos pelo Agora Tem Especialistas e pela rede permanente de saúde e pelas carretas que suplementam o atendimento à população. A gente zerou, presidente, acho que dá para dizer, né, ministro Padilha, pela primeira vez, a gente já zerou a necessidade de mamografia, tomografia e cirurgia de catarata em 36 regiões de saúde de 16 estados. Temos que fazer muita coisa ainda, mas já é um indicador importante dos resultados desse programa tão esperado pela população, né? Como um dos elos frágeis do nosso maravilhoso Sistema Único de Saúde. E, além disso, nesses 2 meses, 13 mil pessoas voltaram a enxergar com as cirurgias de catarata. O gás do povo, presidente, né, Alexandre Silveira, chegou a 100% dos municípios brasileiros e alcançou a nossa meta de 15 milhões de famílias quando ele foi lançado no final do ano passado. A gente vê aí a evolução mês a mês do atendimento do programa. Além disso, o senhor, a partir da decisão do STF, atualizou o Marco Civil da Internet, estabelecendo deveres para os provedores de internet, para as plataformas no nosso país, para garantir que o direito que vale fora da internet passe a valer também dentro da internet. que é um dos nossos maiores desafios do meio digital. Além disso, nós lançamos ações importantes de democratização do acesso à produção cultural brasileira. No último sábado, o senhor, a ministra Margarete, lançaram o Tela Brasil, a nossa Netflix do Brasil, gratuita, com mais de 500 obras do audiovisual brasileiro. O MEC Livros já é um sucesso, com mais de 600 mil usuários usufruindo da literatura nacional. E o MEC Idiomas também já começou a rodar com aula de inglês e espanhol, e mais adiante vão entrar outras línguas, né, Léo? O senhor também está fazendo história. Na semana passada foi criada a Universidade Indígena do Brasil. Presidente, o senhor demonstra no seu governo que é possível combinar produção, proteção ambiental, financiamento e justiça territorial. Tudo isso a gente tem feito dentro do nosso governo. O primeiro destaque, como sempre, eu resolvi deixar um slide inteiro para isso, não só porque o resultado é importante, Capobianco, mas porque ele dialoga com uma das bases mal usadas para justificar o relatório divulgado pelo governo americano na madrugada de ontem, né? Nós registramos a menor área desmatada em 6 anos e o terceiro menor índice desde o início do monitoramento do desmatamento da Amazônia. Nós reduzimos o desmatamento no Brasil desde 2022 em todos os biomas brasileiros. E isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque para cada um dos biomas nós desenvolvemos um plano específico de ação com um conjunto de ministérios para, de fato, frear o desmatamento. Foi essa ação conjunta, capitaneada, claro, pelo Ministério do Meio Ambiente, mas com a ação de todos os ministérios, é que esse resultado pôde ser alcançado. E, segundo as informações nas nossas reuniões, os nossos sistemas aí do INPE, DETERO, já mostram que isso vai continuar, né? Nós estamos, a continuidade da queda do desmatamento vai continuar no Brasil, como foi seu compromisso de campanha e seu compromisso com o planeta. Além do desmatamento, né, o Fundo Clima, nesses 2 meses, aprovou 1 bilhão em projetos relacionados à proteção do clima. O Fundo Amazônia entregou equipamentos no valor de 150 milhões para combate de incêndios florestais em 6 estados do Cerrado e do Pantanal. Muito importante, a gente sabe que o El Niño está chegando ameaçadoramente, mas nós estamos nos preparando para enfrentar da melhor maneira os seus efeitos. No acordo de Rio Doce, presidente, que está em amplo andamento, nós lançamos esses dias o edital de 450 milhões do Conselho de Participação, que foi criado no âmbito de Mariana, para financiar propostos, projetos pelas comunidades atingidas. É meio o orçamento participativo do Acordo de Mariana, um recurso que foi reservado para que as comunidades, não os prefeitos, definissem onde era melhor utilizar no seu município um conjunto de recursos. Então, esse edital foi lançado recentemente. Que são as nossas próximas entregas? No Dia do Meio Ambiente, né, essa semana que vem, nós devemos criar uma nova unidade de conservação e assinar o contrato de doação de 270 milhões de reais do Reino Unido para o Fundo Amazônia, além de outras medidas. É claro, teremos novo plano safra empresarial e da agricultura familiar, tradicionalmente apresentados no mês de junho, né, Fernanda e André. E no Acordo de Rio Doce, presidente, teremos mais 2 editais importantes. Um de 860 milhões para 50 mil operações de fomento produtivo em todos os municípios, importante para reorganizar a economia local, e um outro edital de 637 milhões para restaurar a vegetação de 12.500 hectares, todos recuperando o desastre horroroso que tem. Isso foi possível porque, quando o senhor chegou, o senhor mandou renegociar o acordo, nós aumentamos o valor e estamos agora fazendo acontecer as ações que são necessárias. Por fim, na reforma agrária, vamos conseguir assentar 3 mil famílias na fazenda Araupel, lá no Paraná, e um acordo com o setor privado, vamos assentar mais 5.700 famílias no Maranhão e na Paraíba. E, por fim, no famoso histórico assentamento Itamaraty, vamos entregar 1.400 títulos de regularização fundiária. Nós seguimos, presidente, atuando para sustentar o crescimento e estimular o investimento produtivo. O senhor lançou, nos últimos tempos, medidas importantes, tanto para o setor, para os setores econômicos envolvidos, aí uma participação importante do MEDIC, mas também para os seus beneficiários desses programas, né? Então, o primeiro é o Move Aplicativos, que é financiamento de veículos para motoristas de aplicativos. Nessa primeira etapa, 740 mil profissionais já atenderam os requisitos, ou seja, tem lá a sessão, de fato, motoristas de aplicativo, com mais de 100 corridas no último ano e etc., o que mostra o enorme interesse que essa linha de financiamento, em condições bastante favorecidas, está fornecendo para os motoristas de aplicativo. E, a partir de 19/6, os setores bancários vão começar a receber esses motoristas para analisar o crédito deles e fechar esses financiamentos. O Move Caminhões e Ônibus, presidente, só no primeiro dia de operação, contratou 3,2 bilhões de reais, mostrando a força e importância dessa linha, da continuidade, na verdade, dessa linha. O Move Máquinas Agrícolas, nós disponibilizamos 10 bilhões de reais para micro e pequenos empreendedores turísticos. O Ministério do Turismo pegou os recursos lá do Fungitur e reservou 100 milhões só para esses pequenos negócios. E, aí o Paulo também, porque é pequeno negócio. Recentemente, se assinou um decreto que aprimora o Fundo de Garantia e Exportação, também para facilitar a vida das micro e pequenas empresas exportadoras. Isso tudo, gente, é nos últimos 2 meses. Vou repetir sempre aqui. Uma outra coisa importantíssima, Alexandre Silveira, para o nosso futuro é o que nós vamos fazer com os nossos minerais críticos. E nós aprovamos na Câmara, após uma negociação bastante produtiva com o relator, que incorporou todos os nossos elementos de garantia de soberania e de investimento, não só na extração desses minerais, mas na sua manufatura dentro do país. Então, acho que esse é o conteúdo que nós queremos fazer transitar agora no Senado, Randolph e Jacques Wagner. Muito importante que a gente passe esse projeto tão importante para o futuro do nosso país. Nós também tivemos ações para conter o preço de combustíveis. Vocês sabem o impacto que tem isso na vida das pessoas e na economia do país. Não vou me estender nisso, porque o ministro Bruno Moretti, a pedido do presidente, vai fazer uma síntese das medidas que nós adotamos até esse momento. E temos uma próxima entrega prevista com essa mesma lógica, que é o Move Motos, com a mesma lógica de veículos, financiamento para os motociclistas de aplicativos. Presidente, o senhor, com o novo PAC, o senhor retomou a capacidade de investimento do Estado brasileiro e também incentivou o investimento do setor privado. E veja onde nós chegamos. Em dezembro do ano passado, Nós tínhamos alcançado 82% de execução do PAC. Pode ir, Alexandre. A professora deixa. 82% do que está previsto executar até dezembro de 26, em dezembro. Chegamos agora em março a mais de 90% de execução do PAC. Em dezembro a gente tinha 63% das obras em execução ou concluídas. Agora nós chegamos a 71%. Isso mostra ritmo, coordenação e capacidade de execução. E, sobretudo, mais importante de tudo, benefício chegando para a população. Vamos? Lá em cima? Lá? Tá bom. O Minha Casa Minha Vida, presidente, segue quebrando recordes e levando o sonho da casa própria para as famílias brasileiras de todas as classes sociais, desde da população mais necessitada até a classe média. Nesses dois meses, presidente, o senhor determinou um aporte adicional de recursos de 30 bilhões do Fundo Social para o financiamento habitacional, e nós ampliamos as faixas de renda, né, tem cada faixa de renda tem juros diferentes e tal, nós atualizamos, digamos assim, as faixas de renda e também os valores teto de imóvel, que podem ser financiados com os recursos do Fundo de Garantia e do Fundo Social. Com isso, a gente está ampliando o número de famílias que pode ter acesso ao financiamento da casa própria. Além disso, nós também melhoramos as condições do Reforma Casa Brasil, para reforma de casas e não para compra de uma casa, reduzindo as taxas de juros para 0,99 por mês e ampliando o valor financiado por família até R$50 mil. Claro que isso depende da renda da família, mas essa ampliação também permite que mais famílias possam ter acesso a esses recursos. Nós entregamos, presidente, mais 170 mil unidades do Minha Casa Minha Vida nesse bimestre. Com isso tudo, presidente, nós já chegamos a um total de 2 milhões e 400 mil unidades contratadas do Minha Casa Minha Vida. Em fevereiro de 2023, o senhor se comprometeu com uma meta de 2 milhões. Então, nós já passamos 20% a meta e, Vladimir? Vamos chegar até o final de dezembro com 3 milhões de unidades contratadas, garantindo, então, ultrapassar a meta que o senhor estabeleceu em 50%. Entregamos obras de prevenção a desastres naturais, 6 importantes obras de contenção de encosta e drenagem em 4 estados. 771 ônibus sustentáveis foram entregues para o transporte público coletivo em 52 municípios brasileiros. E iniciamos obras do complexo viário Aracaju, Barra dos Coqueiros. Vamos lá para a saúde. Que é que nós já entregamos aqui? Primeiro, Hospital da Criança do Recife, os hospitais universitários de Catalão e da Federal de São Carlos, em São Paulo, Catalão em Goiás. 89 unidades básicas de saúde, 700 ambulâncias do SAMU e 254 UONS, aí, das unidades odontológicas móveis. Quase 700 micro-ônibus ou vans do Caminhos da Saúde, para garantir um transporte de boa qualidade para quem está doente e precisa ser tratado em outra cidade. 620 kits para teleconsulta e 150 combos de cirurgia e oftalmologia em todo o país. Quais são as próximas entregas? Hospital Regional de Alagoinhas, na Bahia, Hospital Dona Lindu, em Garanhuns, a UTI Pediátrica do Hospital Universitário de Alagoas, o Hospital Universitário de Divinópolis, em Minas Gerais, o Hospital Dia, Farmácia Oncológica, no Hospital de Clínicas lá do Triângulo Mineiro e a transformação do Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte. Me disseram que fica... É um hospital privado que fica num bairro nobre de Belo Horizonte, que vai se transformar num hospital 100% do SUS. Além dessas, vamos entregar ainda a Policlínica de Camaçari, na Bahia, mais 61 UBSs, 420 ambulâncias do SAMU, quase 500 unidades odontológicas e 1.400, mais ou menos, micro-ônibus e vans do Caminho da Saúde. Presidente, o senhor e o Padilha estão entregando muita coisa da saúde.
Mas aqui está faltando informação sua, Padilha. Aqui não dá para ver. Nós fomos entregar o que? Largado em Aracaju.
Lógico, tem que falar, está tudo lá,
É o que eu ia dizer agora. É o que eu ia dizer agora, presidente. O senhor está entregando tanta coisa junto com o Padilha, e o Padilha é sozinho, mas nem o senhor nem ele estão dando conta, tanto é que um monte de ministros aqui esteve entregando equipamentos da saúde em todo o país, porque esse foi um investimento que o senhor determinou a fazer. O ministro Padilha botou isso de pé e agora nós estamos ajudando a entregar isso para a população brasileira. Na educação, a gente já entregou 138 creches, só nesses dois meses, 167 escolas de vários tipos, 34 obras em institutos federais, presidente. São restaurantes, bibliotecas, estruturas acadêmicas. São em 32 institutos diferentes de 15 estados. E 7 obras em universidades federais, também coisas importantes, como laboratórios, também em 7 universidades em 5 estados. Quais são as próximas entregas? Dos institutos federais, nós vamos entregar 7 novas sedes em São Paulo: Bauru, Cotia, Jundiaí, Mauá, Miracatu, Rio Claro e Santos. Vamos entregar mais 68 obras em 63 municípios diferentes com institutos federais de 17 estados brasileiros. Com isso, presidente, o senhor não está só ampliando a rede de institutos federais, mas estruturando melhor para que os institutos possam, de fato, formar melhor os estudantes, com laboratórios, com melhores condições de permanência, inclusive, nos institutos. Em relação às universidades também, temos 11 obras importantes de restaurante, laboratório e estrutura acadêmica em 11 municípios de 8 estados. E do ensino básico, nós temos quase 100 obras aí entre escolas e creches. Na área de transporte, primeiro, nós retomamos uma obra que há 50 anos estava paralisada, que é a BR-319. O senhor entregou a ponte de Altais Mirim semana passada, em que caiu em 2022, Jorge, que caiu em 2022 e que nós reconstruímos, e que as pessoas tinham que passar de balsa esse trecho. Vamos iniciar a impermeabilização da rodovia e construção de 3 novas pontes. Tudo isso com um modelo inédito de gerenciamento de infraestrutura e do meio ambiente em toda a estrada. Com isso, nós vamos garantir que as pessoas possam usar a estrada, porque ela é a única saída de Manaus para o sul do país, mas vamos garantir a preservação da floresta numa área mais preservada dela. A transporte também entregou 211 quilômetros em rodovias, duplicações, construções e adequação de rodovias. Fez 2 leilões de concessão nesses dois meses, a 118 e a 324 na Bahia e Pernambuco, e a 116-251 em Minas. Além da entrega de uma coisa antiga, beça, importante para aquela região, lá em Barra do Piraí, no Rio, que é o viaduto sobre a linha férrea. Além disso, Nas próximas entregas, vamos entregar os primeiros 162 quilômetros da extensão da ferrovia, da Malha Norte, né, uma via ferroviária, e um novo terminal de transbordo ferroviário no Mato Grosso, além de mais 287 quilômetros de rodovias em 11 estados. Jorge, nós estamos deixando o ministro de Transportes do governo anterior absolutamente no chinelo, tá certo? Ele não fez nem 5%, seja de obra pública, seja de concessões, do que nós estamos fazendo nesses 3 anos e 5 meses. Entre as próximas entregas aí na área de portos e aeroportos, Tomé, nós vamos entregar a obra de 10 aeroportos regionais, 3 em Minas, 3 no Mato Grosso do Sul, 3 no Pará e o de Macapá, no Amapá. Vamos assinar os contratos de concessão de mais 12 aeroportos regionais em 9 estados e vamos entregar a obra do Moegão no porto de Paranaguá. Água para todos, Valdez. Um pouco aqui é do Wellington, viu? Onde é que está o Wellington? São 31 mil cisternas. A barragem de Arroio Jaguari, no Rio Grande do Sul, e a primeira etapa da adutora do Agreste, em Pernambuco, já foram entregues. E nós vamos entregar duas obras espetaculares de infraestrutura hídrica, o Cinturão de Águas do Ceará, o trecho 1 dele será entregue também nos próximos dias, e o ramal do Apodi, e a foto do túnel, presidente, que o senhor teve lá, viu começar a escavar, e agora ele já está completamente perfurado, e vamos fazer a sua inauguração também no próximo período. Todas obras fundamentais de segurança hídrica, no caso do ramal do Apodi, um dos muitos braços que estão sendo construídos, são obras importantes que estão sendo construídas, que ainda estão em andamento, mas que completam os dois eixos da transposição do São Francisco.
A ideia do Valdez é que a gente vai inaugurar esse túnel, abra a adutora para começar a entrar água, e eu e ele... Não, a ideia é que a gente vá inaugurar isso, abre a adutora para a água passar dentro do túnel, e eu e ele vamos colocar um escafandro e vamos atravessar junto com a água para chegar do outro lado.
É certo.
Mas essa é realmente uma obra de engenharia e feita num tempo absolutamente recorde.
Só esse aí são 115 quilômetros de canal, dos quais 6,5 quilômetros é esse túnel aí, o Major Salles. Ele está 100% concluído o túnel, e a ideia mesmo é o presidente passar dentro do túnel e em seguida a gente abrir a ensecadeira e colocar água no canal do Apodi para chegar no Rio Grande do Norte.
Miriam, uma coisa importante para a imprensa saber é que só no complexo de irrigação, no complexo hídrico da transposição do São Francisco, nós vamos ter 1.400 quilômetros de canal e 15 mil quilômetros de adutoras. Eu tenho dito que é, possivelmente, a maior obra hídrica realizada nesse momento no mundo, além dos vários canais que nós temos, o complexo de Salitre na Bahia,
o canal do Sertão
em Alagoa, com 140 quilômetros. Sabe?
Na Paraíba.
Se a gente não tomar cuidado, o pessoal vai querer começar a puxar água do Oceano Atlântico para o Cariri, do companheiro Guimarães.
Acho importante, presidente, a sua fala nisso. A duplicação. É quando vai entregar, Guimarães, não entrega agora, nesse próximo período. Mas a obra está andando muito bem e é fundamental para o abastecimento de água de Fortaleza. Acho que é importante dizer, né, nós fizemos na primeira etapa, o senhor começou, presidente, os dois eixos, o eixo norte e o eixo leste do São Francisco, que é a espinha dorsal. Nós estamos, desde então, já tínhamos começado, eu falei aqui, a doutora do Sertão Pernambucano é um dos braços que sai disso, o Apodi é outro e tem outros que estão em andamento. Então, nós estamos completando o trabalho enorme iniciado com os dois eixos principais do São Francisco. Na área de energia, Nós já entregamos, nesses 2 meses, 2 mil quilômetros de linhas de transmissão, 2.400 megawatts de potência instalada e retomamos as duas fábricas, a Petrobras retomou suas duas fábricas de fertilizantes, a Fafem Bahia e a Fafem Sergipe, além da retomada das obras da Fafem lá no Mato Grosso do Sul. Essa é uma medida que parece só uma retomada de fábrica, mas ela é fundamental para a nossa agricultura, porque produção de fertilizante é fundamental para a nossa produção agrícola e nós somos completamente dependentes da importação de fertilizante. Então, essa é uma medida fundamental para a economia brasileira. O Bruno está lembrando bem aqui, especialmente nesse momento de guerra, onde, em geral, os fertilizantes vêm da Rússia, tá certo? Então, tem dificuldades, maior dificuldade de chegar no país. Nós precisamos aumentar a nossa autonomia em fertilizante. Presidente, o seu governo está fazendo também a lição de casa nisso. Vamos entregar no próximo período 1.400 quilômetros de linha de transmissão, quase mais 1.000 megawatts de potência instalada e um navio especializado no apoio às plataformas oceânicas da Petrobras. Lembrar, não dá para passar por isso sem lembrar, né, presidente, que nós já chegamos a 75 mil trabalhadores na indústria naval. O recorde no país foi 82 mil em 2014 ou 13, não me lembro agora, acho que 13, né, Sandra? 13, né? 14. Então, 82 mil, nós estamos chegando até lá. Quem sabe até o final do ano, presidente, nós vamos ultrapassar esse recorde importante que nossos governos alcançaram e que nós voltamos a ter quando, no governo passado, eles deixaram chegar em 16 mil o número de empregos na indústria naval brasileira. Na defesa, nós entregamos uma fragata classe Tamandaré, um navio patrulha e, com muito orgulho, a primeira aeronave em Gripen feita inteiramente no Brasil. Isso é fundamental, porque isso vai permitir que o Brasil consiga encomendas para produzir, não só para as suas próprias forças armadas, mas também possa fornecer essa aeronave para outros países. Na inclusão digital e conectividade, Luciana, quase 4 novas linhas de luz se encontram lá do Sirius. E, Fred, a Infovia 3, de 780 quilômetros, entre Macapá e Belém. Vamos entregar também a Infovia 4, entre Manaus e Boa Vista. E, na Embrapa, vamos entregar o centro de pesquisa lá em Alagoas, em Maceió, e o novo laboratório em Bento Gonçalves, Pimenta. E vamos fazer a aquisição de supercomputadores. Brevemente, o presidente vai fazer esses supercomputadores para inteligência artificial, fundamental também para o futuro do nosso país. Presidente, o senhor continua, como a gente viu nessas últimas 2 semanas, tendo que lutar, continuar lutando pela democracia e pela soberania nacional, pois a família lesa pátria continua atacando os interesses nacionais. Ainda bem, presidente, que nessa luta o senhor tem muitos aliados. Acho que essas 2 semanas mostraram do que eles são capazes, mas também mostraram que o país continua pensando no Brasil e defendendo o Brasil. Nessa área, a gente estendeu o Plano Brasil Soberano, que foi criado para proteger os setores atingidos pelo tarifaço, que nós conseguimos reverter. O senhor, Itamaraty, MEDIC, em negociações sem fazer alarde, conseguiram voltar atrás o tarifaço, mas naquele momento nós apoiamos as empresas para que elas pudessem redirecionar suas exportações. Estamos fazendo a mesma coisa agora, presidente Alckmin, com as empresas afetadas pelo conflito no Oriente Médio. Então, os setores que estão aí estão sendo auxiliados pelo Plano Brasil Soberano. Presidente, o acordo Mercosul-União Europeia, o senhor sabe o quanto ele demorou décadas para ser assinado. Mas depois de um mês de vigência, presidente, ele já tem resultados. Né? Já foram emitidas 6 licenças de importação para produtos europeus e 8 licenças de exportação para mercadorias brasileiras. A gente assinou e ele já está funcionando, presidente. Vai dar os resultados que o senhor espera. E o senhor e um conjunto de ministros que estão aqui participaram da 4ª reunião de alto nível do Fórum Mundial em Defesa da Democracia, importante espaço de defesa da democracia como alternativa para o nosso país. As próximas entregas são certamente, o senhor já falou aqui no início, né, as nossas ações para defender o país das sanções sugeridas no relatório divulgado ontem e, como o senhor disse, o encontro do G7 em Evian. Eu vou terminar, presidente, agora, dizendo o seguinte, esse balanço...
Ô, Miriam, antes de terminar, nessa questão das entregas, a melhor resposta que a gente pode dar aos Estados Unidos é que no dia que eles anunciaram a taxação de 25%, a China anunciou o reconhecimento do Brasil nos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados fora de febre aftosa, ou seja, então a carne brasileira foi totalmente liberada pelos chineses.
Então, presidente, ministras, ministros, líderes, esse balanço começa, mostra, né, que o governo está entregando, está presente e está do lado do povo brasileiro. Após 3 anos plantando, nós reconstruímos as políticas públicas que foram destruídas no governo anterior e lançamos novas políticas para atender as demandas da população e do setor privado. A nossa safra de entregas, vou repetir, está batendo recorde e os resultados chegam a todos. Sob a liderança do presidente Lula, o Brasil voltou a ter governo, ter planejamento, ter investimento, ter cuidado com as pessoas, ter projeto de futuro e defesa de sua soberania. Agora, nosso desafio é seguir garantindo que cada brasileiro e cada brasileiro receba na sua vida concreta os benefícios das nossas políticas públicas. Obrigada.
Companheiro Dario Durigan, Vossa Excelência tem a palavra. Pode ficar de pé, é tudo que o Estuquinha quer.
É isso. Eu me...
Primeiro, bom dia a todas e todos, presidente Lula, vice-presidente Alckmin. Em nome aqui da ministra Miriam, eu cumprimento todos os colegas que estão aqui presentes. E queria, presidente, falar brevemente sobre algumas coisas que me parecem chamar muita atenção de nós todos, da nossa população, dos nossos empresários, e que é muito importante que nesse momento a gente deixe muito bem pavimentado. Nós reconstruímos um país que é um país soberano e um país democrático. Isso por si só é uma enorme conquista, da qual todos nós acompanhamos o Brasil pós-88 e estamos honrando com o nosso trabalho esse nosso país que é altivo, que não tem que abaixar a cabeça para ninguém, que respeita a sua população e respeita a população dos demais países do mundo. Esse país democrático e soberano, ele voltou a se constituir enquanto economia forte. Isso me dá um orgulho enorme a mim, ao ex-ministro Fernando Haddad, porque a nossa economia, ela voltou a ser pujante. E veja que não é um trabalho simples, presidente, que a gente tenha, em face dos vários desafios que foram aparecendo no tempo, a reconstrução democrática, portanto, não foi a vontade de ninguém que fez valer, mas um projeto democrático liderado pelo presidente Lula, que foi debatido com a sociedade, debatido no Congresso Nacional, muitas vezes no Supremo Tribunal Federal, nas outras cortes, no TCU, com os estados, com os municípios, de maneira generosa. E esse projeto é um projeto vencedor pelos números que nós temos na economia, pelos números que nós temos na infraestrutura e na vida das pessoas, nas nossas políticas sociais. Esses desafios, presidente, começaram antes do senhor tomar posse em 2023. Então, o ano de 2022, fim de 22 e 23, a gente teve ameaça à democracia, ataque às instituições, um ceticismo na economia que fazia um tempo eu não via. Diziam que o Brasil ia quebrar, que o dólar ia estourar. Hoje o dólar está mais baixo do que quando o presidente Lula assumiu. A economia bateu todos os recordes, seja em crescimento, todo trimestre nós tivemos recordes na economia, e no primeiro trimestre agora de 2026, uma vez mais, adivinha, presidente, a projeção do mercado foi muito superada pelo resultado da economia brasileira. E não só a projeção geral, nós crescemos mais de 1%, crescemos 1,1% no primeiro trimestre de 2026. Mas muita gente dizia que o investimento ia acabar, ia cair. E a formação bruta de capital fixo, que é o melhor indicador para a gente ver se o investimento está aumentando no país, cresceu 3,5% em comparação com o trimestre anterior. Então, veja, nós tivemos ceticismo econômico, ameaça democrática, ataque institucional em 23. Em 24, os bancos mundiais no mundo reprojetaram a taxa de juros, os juros aumentou no mundo, aumentou no Brasil. Nós tivemos enchente no Rio Grande do Sul, uma calamidade no país, fechamos o ano com dificuldades no câmbio, entramos em 2025, teve eleição nos Estados Unidos, entramos em 2025 com tarifaço no país e começamos 2026 com uma guerra no Irã, que afetou todas as cadeias econômicas no mundo. E mesmo com todos esses desafios, nós, com liderança do presidente Lula, constituímos um país forte, democrático, soberano e uma economia resiliente e muito forte, que permite o quê? Como o presidente Lula não se contenta em um país ser isso, grande, soberano, democrático, com uma economia forte, o presidente Lula, ele é o companheiro de luta da vida das pessoas. Então, tudo isso tem que se reverter em dado concreto na vida das pessoas. E veja, presidente, complementando aqui com algumas poucas informações nas várias frentes de melhoria que a nossa economia atinge hoje. Não tem voo de galinha no Brasil nos mandatos do presidente Lula. A taxa de crescimento superou em muito todas as projeções de expectativa do mercado brasileiro, mas não só. Eu tive recentemente, presidente, no FMI e no Banco Mundial, e eles me disseram: vocês bateram todas as metas que a gente tinha colocado para o Brasil? O Brasil cresceu muito mais do que o mundo esperava. E aí a gente ouve: não, mas aí então isso gera inflação, está desequilibrado. E não, a inflação está acontecendo uma coisa muito diferente nesse seu mandato, presidente. E diferente para melhor. Porque a inflação presidencial, no mandato presidencial, nunca foi tão baixa, nunca teve tão estável e sob controle. Nós vamos fechar os 4 anos desse mandato do presidente Lula com inflação abaixo de 5%, o que é fantástico, e isso é benefício para as pessoas. É garantir poder de compra, poder de aquisição para quem mais precisa no país. A balança comercial, presidente Alckmin, ministro Márcio Elias, bateu recorde também. A balança comercial foi batendo recorde após recorde nesses nossos anos de governo. Ministro Marinho, cadê o ministro Marinho, que eu não estou enxergando ele? Ministro Marinho, emprego, presidente. Nós geramos mais de 5 milhões de empregos desde 2023. E aqui é emprego formal, que deixou de pagar imposto de renda com a nossa lei aprovada ano passado, que tem melhorado a renda com a valorização do salário mínimo, a renda nunca teve tão alta de quem está empregado no país, e o desemprego segue em mínima histórica.
E 83% do povo do Bolsa Família.
Exatamente. A estabilidade social melhorou bastante no país. Nós estamos vendo a renda das famílias aumentar, o Brasil sair da extrema pobreza e atingir índices urbanos de muito alto desenvolvimento. Dentro desse ambiente, presidente, a gente deveria aguardar um segundo trimestre agora em 2026 na mesma linha. O segundo trimestre, muita gente estava pessimista, dizendo: não, mas o segundo trimestre vem ruim. Nós vamos de novo surpreender no segundo trimestre de 2026. tudo isso é possível porque a gente, como a nossa população, porque a vida das pessoas nem sempre é um mar de rosas. Agora, reconhecendo que a vida é difícil, o governo reconhece os seus desafios, esses todos que eu falei, e enfrenta. E enfrenta com trabalho, enfrenta com brilho nos olhos, com projeto de país, sabendo o que nós temos que fazer. Por isso que nós acertamos as contas do país, colocando o pobre no orçamento e cobrando de quem tem capacidade econômica. E quem tem capacidade econômica, os mais ricos, tem voz, eles falam no Congresso, eles falam na imprensa, e faz, quer fazer transparecer que está se pagando mais tributo, quando, na verdade, o país paga menos tributo hoje do que pagava no passado. A justiça fiscal e justiça social. Quem hoje vive de salário paga menos tributo. E quem tem fundo offshore, quem é dono de bet, hoje paga pela primeira vez tributo no país, o que é muito devido, o que é muito justo. Nós estamos agora trabalhando nessa quadra que a Miriam, ministra Miriam bem delimitou, e eu queria destacar algumas coisas, presidente, de novo nessa chave. Não basta ter economia forte, o país soberano, que se defende, que respeita o mundo, que respeita a população. As pessoas precisam ser as maiores beneficiadas de uma economia forte. E o que nós estamos fazendo agora nessa quadra? Miriam já tocou nesses temas, eu repiso. Bruno vai falar com a gente daqui a pouco sobre a política que a gente tem feito para mitigar o preço de combustível no país. Aqui é simples, é como o presidente tem dito. O Brasil não vai ser sócio dessa guerra e nós vamos usar a economia forte, que nós fomos construindo no tempo, uma economia resiliente, que tem combustíveis sustentáveis, para proteger a nossa população. Tudo o que for possível ser feito, como nós já temos feito, para proteger o impacto da guerra na população brasileira, está sendo feito e continuará sendo feito para que as pessoas não sejam prejudicadas por uma guerra que não tem nada que ver com a administração do presidente Lula. O desenrola. O desenrola, presidente, está bombando. O desenrola, nós estamos no começo de uma mobilização nacional de 90 dias. São 90 dias em que eu falo aqui mais uma vez para quem nos assiste. Se você tem ou conhece pessoas que têm dívidas com os bancos, agora é a hora de você fazer a renegociação. Limpar o seu nome, voltar a poder pegar crédito barato e crédito bom. Nós anunciamos há pouco tempo, como a Miriam repisou, mais de 1 milhão de pessoas já estão com a dívida renegociada. 85% de desconto. Nós estamos falando de um desconto que a gente nunca viu antes. As pessoas estão limpando o nome, pagando muito menos de dívida. E nós vamos aumentar muito esse número de pessoas beneficiadas. Em breve a gente traz novos números para o presidente. O fim da escala 6x1, que é um reconhecimento maior de que a gente sabe que a vida do trabalhador precisa melhorar ainda mais. Não basta ter democracia, respeito, soberania, menos pagamento de imposto. Isso é importante. Agora, vamos avançar. Nós vamos ter 2 dias na semana para o trabalhador descansar, ficar com a família, se recuperar do ponto de vista de saúde, aumentar a sua produtividade, porque a pressão não vai diminuir para que o trabalhador entregue bons resultados. Então, nós vamos avançar com essa melhoria ainda mais no social. O presidente pediu, nós temos trabalhado no fortalecimento, ministro Paulo, do MEI, do microempreendedor individual. Nós vamos trabalhar para que nos próximos anos o MEI aumente o patamar do limite e as pessoas possam contratar mais uma pessoa. Orientação do presidente Lula, como tudo dentro do âmbito do Simples Nacional, presidente, entrega do senhor. O Simples existe no Brasil graças ao presidente Lula e tudo que tem sido feito de avançar nesse ponto foi a entrega do presidente. Eu vou terminar por aqui, presidente, mas reforçando esse compromisso de que a gente faça, que a gente tenha uma economia estável, com crescimento sustentável, que olhe para o meio ambiente numa nova chave de desenvolvimento para o país, que mantenha o seu compromisso histórico de melhorar a vida das pessoas e de quem mais precisa, com mais investimento, com mais proteção social, sem descuidar para que o país como um todo tenha sua economia forte, emita dívida no exterior, seja respeitado por todos os países por onde a gente vai, seja abrindo mercado, seja sendo convidado para todos os fóruns internacionais. Nós estamos muito admirados, o mundo olha para o Brasil como um país de fronteira que tem muito a contribuir para o mundo. E isso só é possível com uma economia forte e com um presidente que é companheiro da luta das pessoas no dia a dia. Obrigado, presidente.
Bem, agora...